Envie, pois, alguém a Jope, e mande chamar Simão, que também é chamado de Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão, curtidor à beira-mar. Portanto, sem demora, mandei chamá-lo. E você fez muito bem em vir. Agora estamos todos aqui na presença de Deus, prontos para ouvir tudo o que o Senhor ordenou a você. Então Pedro começou a falar e disse: reconheço por verdade que Deus não trata as pessoas com parcialidade. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que teme e faz o que é justo lhe é aceitável. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o Evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Vocês sabem o que aconteceu em toda a Judéia, tendo começado na Galiléia depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Jesus andou por toda a parte, fazendo o bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus estava com ele. E nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém. Depois eles o mataram, penduraram-o num madeiro, mas Deus o ressuscitou no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós, que comemos e bebemos com ele depois que ressurgiu dentre os mortos. Jesus nos mandou pregar ao povo e testemunhar que ele foi constituído por Deus como juiz de vivos e de mortos. Dele, todos os profetas dão testemunho de que, por meio do seu nome, todo o que nele crê recebe remissão dos pecados. Enquanto Pedro falava estas palavras, o Espírito Santo caiu sobre todos os que ouviam a mensagem, e os fiéis que eram da circuncisão, que tinham vindo com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois eles os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então Pedro disse: será que alguém poderia recusar a água e impedir que sejam batizados estes, que assim como nós receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecesse com eles alguns dias, por alguns dias. Aleluia, graças a Deus, né? Que palavra poderosa, né? Então vamos agora orar, irmãos. Peça a Deus que fale contigo esta manhã. Peça a Deus que fale contigo com grande poder e autoridade, para que o nome dele seja glorificado, né? Filho do Deus Altíssimo, meu Pai, Deus Todo-Poderoso, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus em quem nós temos colocado a nossa esperança e a nossa fé, meu Senhor. Pai amado, chegou a hora de nós ouvirmos a Tua santa voz mais uma vez, Senhor. Fala conosco, Altíssimo. Revela-te a nós, lava subia, lava cheia, serebicanda, lava surianda, licanda, lava, lava, lava cheias. Fala, Senhor, aos nossos ouvidos, fala aos nossos corações, Senhor. Estabelece, Senhor, a grandeza do Teu poder, Senhor da glória. Nos ajuda agora, Senhor, Pai. Ou toma nossa mente, Senhor, envolve a nossa mente com Teu Espírito Santo, Senhor. Envolve o nosso coração com Teu poder, Senhor da glória, Pai. Domina a minha vida agora, lava subia, rache, riti, hanahaya, surianda, rivikanda, lava, 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 cheias. Domina, Senhor, da glória, Pai, e fala ao Teu povo, Senhor, a Tua igreja que foi chamada por Ti, Senhor. Fala, Senhor, da glória, as vidas que estão sedentas, Senhor, querendo, Senhor, da glória, algo novo. Querendo, Senhor, da glória, serem edificadas mais uma vez, Senhor. Querendo, Senhor, aprenderem mais de Ti, Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, eu te peço, Senhor, vai, Senhor, longe, Senhor, leva esta palavra, leva a tua palavra, Senhor, aquele que está abatido, aflito, necessitado, Senhor, ensina-nos, Senhor, mais uma vez, Senhor, pelo teu Espírito Santo, pelo poder que está em Jesus Cristo, Filho de Deus, pelo amor que está em ti, meu Deus, Deus vivo, Senhor das nossas almas, Deus da nossa vida, então seja exaltado e seja glorificado o nome de Deus para todo sempre, né, irmãos? Né? Diga aí onde você está, graças a Deus, né? Como é bom, né? Como é bom nós podermos ouvir a voz do Senhor, como é bom podermos meditar na palavra do Senhor, como é bom meditarmos, né, aquilo que Deus nos deixou, não é? Irmãos, vemos aqui uma palavra poderosíssima, né, onde um homem, que era centurião romano, né, um homem de autoridade que tinha sobre ele ali 100 homens, né, centurião romano, e a Bíblia diz que ele era piedoso e temente a Deus, e ele buscava a Deus, e ele orava a Deus constantemente, né, e numa das suas orações o Senhor falou a respeito de Pedro, que ele deveria procurar Pedro. Pedro estava ali, distante de Cesareia, Pedro estava na cidade de Jope, né, cerca de 50 quilômetros de distância, e aquele soldado imediatamente, né, aquele centurião imediatamente mandou alguns homens ali à procura de Pedro, deu indicações aonde Pedro estava, né, e ali então aqueles enviados do centurião Cornélio, né, foram até a cidade de Jope, e lá encontraram Pedro, e Pedro já tinha sido avisado, porque Pedro era um homem judeu, né? Pedro era um homem religioso, que não entendia ainda direito determinadas coisas, e Deus ali numa visão espiritual mostrou a ele coisas, né, vindas do céu que ele não poderia comer, coisas imundas, né, consideradas pela lei de Moisés, né? E ali veio uma voz do céu dizendo para ele comer aquilo que estava descendo ali do céu, e Pedro se negou, falou assim: não, Senhor, jamais, eu nunca na minha vida coloquei algo na minha boca que fosse considerado imunda pela lei de Moisés. E o Senhor ordenou 3 vezes que ele comesse e disse claramente assim, né, aquilo que Deus purificou, né, jamais será considerado imundo. E ali Pedro entendeu, né, determinadas coisas, né? Pedro, vendo essa visão, né, ele considerou já no seu coração que existia algo que viria sobre a sua vida que era efetivamente contra os preceitos que ele havia aprendido, né? E ali aqueles homens procuraram então Pedro, encontraram Pedro e disseram que eles foram enviados por Cornélio, e Pedro imediatamente, sabendo que era algo que Deus já havia alertado a ele naquela visão, foi até, né, Cesareia, como eu disse a vocês. Não era pertinho, não era assim, né, do lado, né, era uma cidade a cerca de 50 quilômetros de distância. E chegando ali, né, Pedro, né, chegou até a casa de Cornélio. Pedro não sabia o que estava acontecendo, né? Pedro não sabia qual era o objetivo dele estar ali naquela cidade, entrando ali naquela casa, né? E ali ele falou claramente, Cornélio, quando viu, né, na sua falta de sabedoria também, ajoelhou ali no chão, deitou-se no chão e adorou a Pedro. E Pedro falou assim: pode levantar, sou homem igual a você, né? Então, irmãos, já percebemos aqui, né, coisas importantíssimas. Primeiro, né, aquele que tem um coração voltado para Deus, aquele que tem um coração voltado para o Senhor, embora, né, não conheça efetivamente o Senhor, Deus, ele envia pessoas para falar da verdade por conta do coração do homem, né? Quantas pessoas que nós conhecemos são bondosas, quantas pessoas que nós conhecemos são misericordiosas, estão iludidas ainda por um Deus que não conhecem, né? Por um Deus que, né, na verdade, é um Deus inventado pelo mundo, conhecem parcialmente, mas não conhecem, né, a plenitude do Deus vivo. E você pode ter certeza, né, que quem tem um coração voltado para Deus, embora na sua ignorância espiritual, né, não o conheça verdadeiramente, Deus envia pessoas. Deus envia homens para que possam sim falar do amor de Deus, falar do amor de Jesus, para que essa vida se converta, para que essa vida, né, conheça a verdade, né? E como é uma pessoa com o coração voltado para Deus, né? O entendimento vem, né? Como uma pessoa tem um coração voltado para Deus, né? Essa pessoa, ela recebe aquela palavra que deve ser uma palavra de verdade, reveladora, né, do poder de Deus para as vidas. Essa pessoa recebe e começa ali a viver coisas novas, né? Coisas novas que muitas vezes as pessoas ainda estão distantes, embora, né, no seu coração creiam que Deus existe, embora no seu coração tenham alguns preceitos de amor, de misericórdia e justiça, como Deus deseja, né? Eu me lembro da minha própria vida, né? Eu sempre fui uma pessoa temente a Deus, né? Eu sempre fui uma pessoa assim que zelava por justiça, né? Como eu já contei para os irmãos, eu me tornei um executivo, né, muito cedo numa multinacional. Com 26 anos de idade, eu me tornei um gerente do maior departamento que existia ali na empresa e do departamento mais importante, né? E eu tinha muitos funcionários, né, que eu era ali responsável. Eu sempre quis cuidar de todos eles com muita justiça, né, sempre ali, né, procurando olhar as coisas, né, de forma justa, para que todos fossem ali recompensados, né, de forma igualitária pelo seu trabalho, né? E quantas pessoas nós vemos assim, né? Existem ainda pessoas nesse mundo que são pessoas honestas, né, irmãos? Ainda existem pessoas honestas nesse mundo. Ainda existem pessoas que têm temor de Deus neste mundo, embora talvez não conheçam o Senhor, né? E esse mundo está tão terrível que a gente tem que falar dessa forma. Ainda existem, né? Ainda existem, como a gente tem que falar também, ainda existem pastores que são, né, que amam a Deus, ainda existem pastores que falam a verdade de Deus. Então a gente tem, é um retrato inacreditável da sociedade hoje em dia, né, das nações hoje em dia, dos povos hoje em dia, né, a gente tem que reafirmar, a gente tem que afirmar aquilo que deveria ser tão natural, né, e acaba sendo algo assim difícil de encontrar, né, irmãos? Mas pode acreditar que existem pessoas ainda que são, que têm Deus no coração, que precisam conhecer o verdadeiro Deus, e precisam conhecer a verdadeira mensagem de Jesus, que são os evangelhos, né, irmãos? Né? Então, né, que você tenha isso no seu coração também, né? Embora nós estejamos tendo tantas experiências negativas hoje em dia, ainda existem pessoas, né, que vão ser alcançadas por Deus e terão as suas vidas transformadas e viverão segundo os preceitos de Deus, né? Em misericórdia, em justiça e em amor, conforme o Senhor Jesus tanto nos ensinou, né? E ali, né, Pedro, né? Pedro recebeu ali de Deus aquela ordenança, então ele foi e ali ele falou assim: olha, um judeu não pode entrar na casa de um gentil, mas, né, conforme, né, o Senhor havia me mostrado, eu estou aqui, mas eu quero saber por que que eu estou aqui, né? E é interessante, irmãos, que Pedro, quando ele chegou ali na casa de Cornélio, quando ele entrou, existe uma observação aqui tremenda, né, de que Cornélio havia ali reunido seus parentes e os seus amigos mais íntimos para ouvirem ali aquilo que Pedro tinha a entregar, né? E eu gostaria de chamar a sua atenção para isso, sabe, irmãos? Onde o nome de Deus é pregado, há poder. Quantas vezes, né, nós temos a oportunidade de abrir a porta das nossas casas para que o nome de Deus seja pregado, para que o poder de Deus seja manifesto, né? Cornélio, né, fez isso, irmãos. Cornélio sabia que Pedro estava por chegar ali e ele reuniu seus parentes, reuniu seus amigos, né, para juntos ali ouvirem aquilo que Deus, né, iria ministrar ali, né? E quantas oportunidades talvez você tenha da mesma forma de abrir a sua casa para uma reunião, né, aonde o nome de Deus será exaltado, aonde a palavra de Deus será pregada. E pessoas juntamente contigo, que você conhece, que você estima, que você ama, né, poderiam estar ouvindo também, né? Nós temos todos uma oportunidade, não é só a igreja, né? Aonde, né, o evangelho deve ser ministrado. A igreja é extensiva, né? E quantas vezes nós motivamos as pessoas a fazerem culto nas suas casas, não para si mesmos, né, simplesmente, porque para si mesmos, né, cada um pode fazer um culto semanal até na sua casa, juntando os seus familiares ali, mas que você se motive de tempos em tempos a promover ali na sua casa uma reunião, né, aonde o nome de Deus é pregado, aonde haverão cânticos de louvor e adoração a Deus, para que o nome de Deus seja manifesto, para que a verdade de Deus seja pregada, e aqueles que têm um bom coração, aqueles que têm um coração voltado para Deus, com certeza ouvirão, né? Aqueles que têm um coração, né, que você sabe, né, que tem assim, conceitos de Deus, né, dentro de si, mas não conhece a verdade ainda, e às vezes pratica, né, atitudes que não agradam a Deus por pura ignorância, por achar que estão agradando a Deus, como Pedro, né? Pedro, né, até ele se libertar ali da religiosidade judaica, né, foi difícil. Pedro ali discutiu com Paulo, né, a respeito da circuncisão. Então, tem coisas, irmãos amados, que nós temos que aguardar, né? O poder de Deus se manifestar e o poder da palavra, né? Poder da palavra. Eu sempre falo assim, a palavra de Deus é poderosíssima, né? Conforme, né, diz a própria palavra, como martelo, né? Como martelo que despedaça a pedra, é como fogo. Então, irmãos, né, contra a palavra de Deus, né, não existe chance, né, das pessoas ali, né, contradizerem, né? A palavra de Deus vai amolecendo o coração, até que, né, a pessoa se motiva verdadeiramente a conhecer a Deus, né? Eu sei, né, que parece que é tudo muito fácil falando assim, mas na verdade, irmãos amados, nós temos que considerar que o Espírito Santo de Deus sempre ajudará. Nós temos que considerar que Deus é o grande interessado, que as pessoas conheçam a verdade e Ele, né, proporcionará, né, proporcionará tudo aquilo que é necessário para que as vidas, no tempo certo, como foi no meu caso, no tempo certo, né, recebam a palavra no coração e comecem a viver, né, momentos diferentes na sua vida, né? Então siga o exemplo de Cornélio, centurião romano, não era judeu, né, não conhecia Jesus ainda. Você viu, né, que o Senhor chamou Pedro para falar de Jesus, ele não conhecia Jesus, ele orava a Deus, ele não sabia nada de Jesus. Pedro teve que falar: olha, veio um homem, né, veio um homem que andou no meio de nós aqui, né, depois que ele foi batizado, ele começou a fazer milagres, ele começou a operar maravilhas, né, e anunciar ali o reino de Deus, e depois, né, os judeus ali o prenderam, né, e o mataram, e o crucificaram, penduraram num madeiro, e depois ele ressuscitou. Então, irmãos, olha a mensagem, né? Ele não conhecia Jesus, um homem justo, que temente a Deus, não conhecia Jesus. E Deus enviou um homem para falar sobre Jesus, para providenciar que aquela falta de conhecimento fosse suprida, para que houvesse ali a plenitude do poder de Deus, para que houvesse ali a plenitude do Senhor naquelas vidas que estavam reunidas. E Pedro, quando entrou ali no ambiente, lá na casa de Cornélio, tem um trecho da palavra que fala assim, tinha muita gente, né? Tinha muita gente ali reunida para ouvir Pedro falar, né? Eu penso assim, quando Cornélio deu aquele testemunho, Pedro falou: opa, né? Vai, aqui é o lugar certo de eu estar verdadeiramente, né? E quantas vezes, né, Deus vai te enviar, né? E quantas vezes Deus vai te motivar, sabe, a fazer coisas em nome dEle. Não recuse, não, sabe? Todas as coisas que nós fazemos para Deus são muito agradáveis, né? Todo esforço não é em vão. Todo esforço que nós fazemos para Deus, né? A palavra de Deus dá uma palavra motivacional tremenda a nós, né? Para que nós continuemos. A palavra de Deus diz assim: quando vocês tiverem feito tudo, vocês não fizeram nada. Então, irmãos, vamos continuar fazendo tudo, né, para que algo aconteça nas vidas que estão ao nosso redor. Todo esforço é necessário, toda dedicação é necessária para que nós possamos verdadeiramente servir ao Senhor, sermos servos de Deus, porque existem homens como Cornélio, necessitando conhecer Jesus, porque ainda não conhecem. Necessitando conhecer o poder de Deus, porque ainda não conhecem. Necessitando conhecer a palavra de Deus, que ainda não conhecem. Né? Então você se motive, sabe, irmãos? Se motive sim, que o seu lar, a sua casa, seja um grande instrumento de Deus para que essa obra aconteça. Né? E eu sei, irmãos, assim como Deus enviou pessoas para lhe ministrarem a Cornélio, Deus enviará pessoas para te ajudar aí, para ministrarem a palavra de Deus, né? Um pastor, um presbítero, uma pessoa que Deus irá preparar para que o dia que você estiver aí, né, se motivando a fazer esta reunião, né, Deus possa agir com grande poder e autoridade e todos sejam edificados pelo poder de Deus, né? E Pedro, quando começou a entender o que estava acontecendo ali, começou a pregar a respeito de Jesus, né? Começou a falar, olha, né, Jesus veio, Jesus curou, Jesus expulsou demônios, libertou cativos do diabo, ele falou aqui, né? E aí crucificaram o Senhor, e ali, depois do terceiro dia, ele ressuscitou e apareceu a nós. Ele falou, nós somos testemunhas disso. Jesus apareceu a nós e nos ensinou. Comemos e bebemos com ele, né, depois que ele ressuscitou. E aí Pedro falou, Jesus nos mandou pregar ao povo e testemunhar que ele foi constituído por Deus como juiz de vivos e de mortos, né? Que palavra, né? Jesus é o juiz, irmãos. Tudo passará pelo crivo do Senhor. Jesus é aquele que tem autoridade sobre todas as coisas, conforme você sabe muito bem disso, né? Jesus é aquele que tem autoridade sobre tudo e sobre todos. Jesus é aquele que tem autoridade plena, né, para julgar, para condenar e para absolver, né? E nós devemos anunciar isso assim, olha, o justo juiz virá, né? Todas as suas obras, tudo aquilo que você praticou, estará diante de Deus para que você seja julgado por aquilo que você faz. E Pedro disse que todos os profetas da Bíblia testemunharam a respeito de Jesus. Testemunharam a respeito da obra de Jesus, daquilo que ele viria a fazer, né? E daquilo que aconteceria àquela nação, aqueles povos e as outras nações, né? É interessante porque a igreja de Deus, uma igreja primitiva, né, que aconteceu ali, que começou a pregar o evangelho logo após, né, a ressurreição de Cristo e a elevação de Cristo aos céus, depois de 40 dias ainda na terra pregando, depois que ele foi ali ressurreto, nós vemos ali quão abrangente foi o poder de Deus, porque o Senhor se usou ali, né, das coisas que aconteciam em Jerusalém para que fosse expandida a igreja de Cristo e chegasse ali até a Europa, né, começando em Jerusalém. A igreja crescia vertiginosamente. Sabe por quê, irmãos? Porque as pessoas se convertiam. E as pessoas eram usadas por Deus para pregar o evangelho. E os apóstolos, eles ajudavam, né? Viam que estava acontecendo um movimento em determinada cidade. Os apóstolos mandavam alguém lá para ajudar, né? Os apóstolos iam para outro lugar, iam para a Turquia, para Roma, iam ali para toda a circunvizinhança ali, né, Macedônia, que tinha uma outra configuração, né, então tinha ali, né, a Macedônia, tinha ali, né, a Chipre, tinha ali todo um contexto diferente do que é hoje, mas Só para você ter uma ideia, chegavam até a Ásia, chegavam até a Europa, né, pregando o Evangelho de forma vertiginosa, né? E determinadas coisas acontecem. Você sabe que, né, o diácono Estevão, ele pregava a palavra de Deus com ousadia, com grande poder. E você sabe também que Estevão, ele foi preso e apedrejado até a morte por Paulo, né? Paulo, que era chamado Saulo de Tarso, né? Ele acompanhava ali claramente o apedrejamento de Estevão, segurava as vestes de Estevão enquanto ele era apedrejado e morto. E a Bíblia diz que essa situação específica assustou muitos os discípulos e os apóstolos, e eles se dispersaram, né? E foram, né, para diversos lugares e começaram ali, por causa dessa situação específica, começaram a pregar o Evangelho de Jesus em outras diversas cidades distantes de Jerusalém. Para vocês verem, irmãos amados, que as coisas que acontecem de Deus nas vidas, todas têm um propósito específico, né? E Deus jamais deixará com que, né, aquilo que tem que ser feito pela humanidade, para que as pessoas sejam abençoadas, aconteçam, né? Então você pode acreditar, né, que Deus deseja que isso esteja acontecendo ainda nos dias de hoje. Sabe por quê, irmãos? Porque embora o país, o Brasil, seja o maior país católico do mundo, né, tenha um grande percentual de evangélicos hoje em dia, poucos conhecem verdadeiramente a Cristo, né? Poucos conhecem ao Senhor, ouviram falar de Deus, né? E não conhecem a palavra de Deus. E quem não conhece a palavra de Deus, não conhece Deus. Sabe, tenha isso no seu coração. Se você não conhece a palavra de Deus, você não conhece Deus. É impossível você conhecer Deus sem conhecer a palavra de Deus. É impossível. E quando uma religião que se diz cristã não motiva, não ensina a conhecer a palavra de Deus, essa é uma igreja falha, uma igreja que jamais alcançará os objetivos de Deus neste mundo, porque o poder de Deus é a palavra do Senhor. A palavra de Deus é a verdade. Quando não se conhece a verdade, se vive mentiras por falta de conhecimento da verdade, né, irmãos? Conforme disse o Senhor no livro de Oséias, o Senhor lamentando, né, dizendo: olha, um espírito cegou o entendimento do meu povo para que ele não entenda. Ou seja, existe, né, existe um movimento espiritual para que o povo não conheça a palavra, porque se o povo conhecer a palavra, né, verdadeiramente, o mundo estaria completamente diferente do que é hoje, né, irmãos? Você sabe disso, né? Quem conhece a palavra sabe disso. Quem conhece a palavra vive o poder de Deus, conhece Deus e deseja a Deus e buscará a Deus e viverá as coisas que são de Deus. Sempre será assim, né? E aí, irmãos, olha só que coisa maravilhosa aconteceu. Pedro estava ali ministrando a respeito de Jesus. Enquanto Pedro pregava, enquanto Pedro ensinava, enquanto Pedro estava ali falando a respeito de Jesus, a Bíblia diz que o Espírito Santo caiu sobre todos os que ouviam a mensagem. Olha o poder, irmãos. Olha o poder do Cristo glorificado. Olha o poder do Senhor sobre as nossas vidas. Olha o poder do Senhor sobre aquele que ministra o poder do Senhor com ousadia e fé, né? Olha só aquilo que aconteceu, uma revolução espiritual ali naquele lugar. Você imagina aquelas pessoas todas reunidas, ouvindo e ouvindo e ouvindo, e de repente o poder de Deus se manifesta através da unção do Espírito Santo de Deus. Você imagina aquilo que aconteceu naquele lugar, que maravilha aconteceu naquele lugar, né? E ali as pessoas que vieram com Pedro de Jope também, né, se alegraram ali, né, e se entusiasmaram ali, e também ali eles foram impactados por saber, né, que o Espírito Santo de Deus também era derramado sobre os gentios, sobre aqueles que não eram judeus, né? Eu sempre falo assim, né, que o Evangelho de Deus, o Evangelho de Cristo é poder puro, e a Igreja de Cristo vive do poder de Deus. E o poder de Deus é a palavra do Senhor. E quando nós vivemos a palavra do Senhor, há curas, milagres, libertação, há poder, né? Devemos sim, em primeiro lugar, conforme Jesus ensinou, enviando os seus discípulos às aldeias, né, às nações ali, às regiões, melhor dizendo, que estavam ao redor de Jerusalém ali, quando ele falou assim, vão, né, anunciem, né, que o reino de Deus está próximo, curem os enfermos desses lugares, expulsem os demônios desses lugares. Essa é a tônica da igreja, essa é a grande estratégia espiritual da igreja. Anunciar o reino de Deus e operar milagres para que vidas verdadeiramente se convertam. E você imagina, irmãos, o êxtase espiritual que aconteceu naquele lugar, quando o Espírito Santo foi derramado sobre aquelas vidas que ali estavam, reunidas, né? E eu gostaria de chamar a atenção para outro ponto muito importante, porque quando o Espírito Santo de Deus desceu pela primeira vez ali sobre os discípulos no dia de Pentecostes, né? Eles estavam reunidos ali num lugar, buscando a Deus e orando. E nessa situação específica aqui também, né, Pedro, juntamente com ali as pessoas que vieram com ele de Jope, e mais as pessoas que estavam reunidas ali, porque Cornélio, né, centurião romano, havia chamado ali seus parentes e amigos mais íntimos para ouvirem a palavra de Deus, todos que estavam reunidos aí, ali, receberam o poder de Deus, receberam o poder, a unção do Espírito Santo de Deus. E ainda, irmãos, ainda quem despreze as reuniões da igreja, os cultos na igreja, né? Irmãos, Deus não mudou, Deus não mudou. É necessário que nós nos congreguemos para que a unção e o poder de Deus se manifestem nas nossas vidas. Jamais despreze um culto na igreja, jamais despreze um culto, né, onde o poder de Deus pode ser derramado conforme foi ali no dia de Pentecostes, onde mais de 400 pessoas ali foram abençoadas com o poder do Espírito Santo de Deus. Nesse dia também, ali na casa de Cornélio, onde o Espírito Santo de Deus se manifestou ali sobre todas as vidas que ali estavam, né? Em breve nós retornaremos os cultos presenciais, se Deus permitir, eu creio que está muito próximo disso, né? E você se motive a ir, né? Não fique em casa, não, no comodismo da transmissão online, porque a transmissão online deve ser usada, né? Deve ser assistida por quem não pode ir, por quem está impedido de ir, por quem está distante não pode ir, né? E você jamais anule a vontade de Deus, e você jamais anule, né, aquilo que Deus deseja, né, quando voltarmos, que você se motive a estar ali para receber poder de Deus, sim, para receber a unção do Espírito Santo de Deus, para receber cura, libertação, para que, né, você seja edificado pelo poder da palavra e por tudo o que acontece ali naquele lugar, né, com poder e graça, né? Eu não vejo a hora, irmãos, da gente retornar ali para sentirmos isso que você ouviu agora. Para nós vivermos isso que você viu agora e que aconteceu ali na casa de Cornélio. Não vejo a hora, irmãos, mas eu creio também que em breve isso irá acontecer, né, irmãos? E nós estaremos ali reunidos para receber esse poder maravilhoso que vem do céu. Para receber esse poder maravilhoso que vem do alto, né? Para que nós possamos ser edificados pelo Senhor. Para que nós possamos ser aperfeiçoados pelo Senhor. Pela unção do Espírito, né? Pela unção do Espírito. Nós precisamos da unção do Espírito. Nós precisamos do poder de Deus. Nós precisamos desse derramar do Espírito Santo de Deus, né? E ali, Pedro estava ali já admirado com aquela situação, e a Bíblia diz que eles ouviam as pessoas falando em línguas estranhas, engrandecendo a Deus, né? Adorando a Deus, que é o objetivo da igreja. Adorar a Deus, reverenciar ao Senhor, né? Que é o objetivo da igreja, irmãos. Sermos edificados pelo Senhor, constantemente, né? Sermos edificados, né, pelo Deus vivo que deseja sempre nos ajudar, que deseja sempre, né, nos aperfeiçoar, e que cada vez mais nós o conheçamos, e que cada vez mais nós estejamos vivendo as coisas grandes dele. E depois Pedro, vendo aquele êxtase espiritual, né, falou assim: quem poderia impedir essas pessoas de serem batizadas depois desse movimento? E ordenou, a Bíblia diz que Pedro ordenou que todos fossem batizados em nome de Jesus. Ou seja, houve ali uma obra maravilhosa e completa de Deus, ao ponto de Pedro concluir que aquelas pessoas poderiam ser batizadas nas águas e receberem ali mais poder ainda, marcando as suas vidas por aquilo que Deus faz, por aquilo que Deus deseja fazer, por aquilo que Deus deseja, né, fazer na sua vida, assim como Ele deseja fazer na minha vida, né? Então, que você se motive esta manhã, que você se motive, sabe, a sair aí do comodismo da sua casa, você se motive a abrir as portas da sua casa para que o Evangelho seja pregado, para que as pessoas sejam abençoadas pelo poder de Deus, para que as pessoas sejam abençoadas pela unção do Espírito Santo de Deus, para que as pessoas tenham um grande encontro com Deus. Que você se motive a buscar a unção do Espírito Santo de Deus, conforme aconteceu ali com aquelas pessoas que estavam reunidas, ouvindo uma pregação. Ouvindo uma pregação. Eu vou falar para os irmãos novamente. No meio da pregação, o Espírito Santo de Deus desceu sobre aquele ambiente. E eu sempre falo que o poder de Deus na igreja deve se manifestar em todos os momentos do culto. Durante a oração, durante o louvor, durante a pregação, as coisas devem acontecer. As coisas devem acontecer para a glória do santo nome do Senhor. Eu me lembro, irmãos amados, há muitos anos atrás, né, me converti, né, há cerca de 30 anos atrás já, e depois me tornei diácono, né, na igreja, e numa das minhas primeiras oportunidades que eu tive, irmãos, olha só, isso é para a glória de Deus, né, que eu vou falar. Numa das primeiras oportunidades que eu tive de pregar ao Senhor, eu subi no púlpito ali, não foi a primeira vez, mas não lembro também quanto tempo fazia, e eu comecei a pregar a palavra do Senhor, e a igreja estava cheia, e o pastor da igreja estava ali, né, nos primeiros bancos, junto com a sua esposa, assistindo o culto, e eu comecei a pregar a palavra, e durante a pregação da palavra, um demônio se manifestou numa pessoa ali, né? Porque a palavra de Deus é irresistível, porque a palavra de Deus é poder. E eu, jovem, assim, na fé, né, diácono, não sabia o que fazer, não sabia se eu continuava, se eu parava, eu não sabia o que fazer, né? Então eu tomei a decisão de continuar pregando, e o pastor, na sabedoria que ele teve, que ele tem, né, teve e tem ainda, ele pegou aquela pessoa que estava endemoniada, levou para a sala pastoral juntamente com os irmãos, com a esposa dele, e ali cuidou, né, da expulsão do demônio daquela pessoa. E eu continuei pregando a palavra, de repente veio, né, saíram eles da sala pastoral, né, com aquela pessoa já, conforme ali aquele homem, aquela passagem bíblica, né, do homem que vivia em sepulcros e depois endemoniado, né, e depois foi visto ao lado de Jesus, depois de liberto, foi visto ao lado de Jesus com roupas limpas, ouvindo a palavra de Deus, e aconteceu exatamente a mesma coisa. Depois saíram da sala pastoral, né, na plenitude já do poder de Deus ali, e puderam, aquela pessoa que estava endemoniada, pôde ali viver né, a ministração da palavra de Deus naquilo que estava acontecendo ali, e a igreja toda foi edificada. E eu sempre falo, irmãos, isso tem que acontecer durante os louvores, tem que acontecer durante a oração, isso tem que acontecer durante a ministração da palavra, porque é poder de Deus puro. Tudo que nós fazemos para Deus tem que haver unção. Tudo que nós fazemos para Deus tem que haver poder, para que as coisas que são de Deus aconteçam de forma efetiva, para a glória do santo nome do Senhor, né? E eu sei que Deus faz desta forma. Então você se motive, sabe? Você se motive e tenha esse discernimento, né, de que a igreja de Deus vive de poder, vive da unção. A igreja de Deus vive, né, do poder da palavra e da autoridade dada por Jesus a nós neste mundo, né, para que nós possamos alcançar muitas vidas, como Pedro encontrou ali e alcançou aquelas vidas que estavam reunidas ali naquele lugar, naquele lar, né, naquela casa, né? E que coisa linda, né? Que coisa maravilhosa tudo isso que nós falamos aqui hoje. E você pode ser exatamente um instrumento de Deus para que isso tudo aconteça nas vidas, e você pode ser o alvo de Deus, né? Em receber a unção e o poder de Deus, tanto na igreja como hoje. Nós vamos orar já já. E vamos ministrar a unção do Espírito Santo de Deus sobre a sua vida. Vamos ministrar a unção do Espírito Santo de Deus sobre a sua vida esta manhã, sabe? Eu vou ministrar durante a oração. E eu creio que Deus estará me ouvindo, porque eu vou orar em nome de Jesus, né? Em nome de Jesus, conforme o Senhor nos ensinou. E eu sei que Deus estará me ouvindo ali. E Deus há de derramar óleo precioso sobre as nossas vidas. Estamos hoje, né, ansiosos por nos reunirmos, né, novamente. Mas mesmo Deus nos visita todos os dias, né? E nós ministramos este culto para a glória do santo nome do Senhor. Amém? Então eu vou orar por você agora. Que você esteja disponível, sabe, a receber esta unção poderosa que será derramada sobre a sua vida esta manhã. Se você puder e quiser se ajoelhar aonde você está, faça isso. E Deus há de olhar para a sua vida agora em nome do Senhor. Filho do Deus Altíssimo, meu Senhor, Deus Todo-Poderoso, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Senhor, que é a nossa justiça, Deus que é a nossa paz. Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai, ó Deus, quanto poder foi manifesto naquela casa, naquele dia, Senhor. E quanto poder poderá ser manifesto nas nossas vidas esta manhã, Senhor? Vem com poder, então, Lamassubi, Alamaxéia, Serebicanda, Alamassurianda, Alamacaias. Ó Deus, vem com poder agora, Senhor. Derrama a tua porção, óleo precioso sobre as cabeças, Senhor. Dá, Senhor da glória, Pai, ânimo novo, Lamassubi, Alamaxéias, Rica, Alamalabalabaxéias, Serebicanda, Alamassurianda, Alamicanda, Alamalabalabaxéias. Ó Deus exaltado e rei glorificado, Pai, manifesta-te com poder agora sobre estas vidas, Senhor. Manifesta-te, Senhor, derramando, Senhor, o teu Espírito Santo, como tu fizeste ali naquele dia, na casa de Cornélio, Senhor da glória, Pai. Ó Pai, em nome de Jesus, Senhor, estabelece algo novo, algo forte sobre estas vidas, Senhor. Ó Pai, vem com poder, vem com graça, vem com unção, de Canamassericandalamassuriandaramicandalamalamalamaxéias. Ó Deus, que o teu poder se manifeste de forma, Senhor da glória, Pai, plena agora, Senhor, dá dons espirituais, Senhor da glória, renova o dom espiritual que está dentro de cada um, Senhor, motiva, Senhor da glória, o teu povo, Senhor, a se levantar, Senhor, a se levantar para, Senhor da glória, abençoar em vidas, a serem edificadas pelo poder de Deus, Senhor. Papai, eu oro em nome de Jesus, Senhor. Então sei que os céus estão abertos, Senhor, e a minha voz chega aos teus ouvidos, Senhor. Então eu te peço em nome de Jesus, Senhor, derrama poder agora sobre este povo, Senhor. Derrama a tua unção, tua porção, Senhor. Derrama a tua graça, Senhor da glória. Ô Deus vivo e Senhor dos exércitos, Pai, que a tua igreja seja abençoada completamente agora, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus. Que assim seja, meu Senhor. Então, Deus seja exaltado e seja glorificado para sempre. Aleluia. Para sempre. Aleluia. Deus seja louvado. Aleluia. Graças a Deus, né? Ah, graças a Deus. Você está abençoado pelo Senhor. Você está abençoado pelo óleo de Deus que foi derramado sobre a tua cabeça esta manhã, em nome de Jesus. Aleluia.